Salve, salve, ouvinte da Análise Verdão, tudo bem com você? Sou Vitor Brantini, estamos aqui em mais um podcast do Análise Verdão pós-jogo. Vitória no Derby, 2x0 contra o Corinthians, nem demos chances para os rivais aí. Estamos classificados para a final do Paulista. Para gravar esse podcast aqui, estou com o João Marcos, seja bem-vindo, João.
E aí, Buras, tudo bom? Um abraço para você, abraço para Marília, para quem está ouvindo a gente. Vamos para a segunda final de Campeonato Paulista. Defender o título, a gente aguarda o adversário São Paulo ou Mirassol, quando você estiver escutando esse podcast, o adversário já vai estar definido. Mas é importante ressaltar mais um jogo muito seguro do Palmeiras, controlou o Corinthians, em que pese o fato do Corinthians ser um time ruim, individual e coletivamente, mas controlamos o adversário, fomos superiores e 2x0 foi barato para o time de Itaquera. Tá bom? Vamos falar dos detalhes do jogo e vamos tentar ver qual vai ser os próximos passos do Palmeiras, nessa reta final de Campeonato Paulista.
Estou aqui também com a Marília. Seja bem-vinda, Marília.
E aí, Buras, prof. É muito bom estar aqui falando com vocês após uma vitória em um derby. Encaminhamos a classificação para a final do Campeonato Paulista, que a gente quase não classificou e agora estamos na final. Deixaram o time do Abel Ferreira sonhar e agora vamos rumo à final. E é isso, o Palmeiras teve um jogo muito bem controlado, um jogo muito bom. Como o prof citou, um jogo que, por mais que o adversário não fosse do nível técnico do Palmeiras, foi um jogo muito bom e é sempre excelente ganhar derbys. É muito bom para a confiança do time e para a sequência do campeonato.
Bom, para a gente começar falando desse jogo, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a escalação do Palmeiras, né? A gente começou com o Felipe Melo aí no time titular, Vitor Luiz e diversos jogadores considerados mesmo titulares, né? Algo que a gente não vinha vendo com tanta frequência nesse Paulista. Vocês acharam que essa foi a estratégia correta?
Eu acho importante a gente ressaltar, né, Buras, que nas últimas semanas, eu posso estar enganado se eu coloquei semanas no plural, tá? É tanto jogo que eu já não sei mais quando que a gente falou isso. Mas a gente começou a dar a letra, né, que o Abel ele já estava começando a dar uma mesclada no time, preparando uma troca para colocar os titulares na reta final do Paulista. Então, claro que tem questão de jogo, tem questão estratégica, não é? Daqui a pouco a gente vai falar de como a gente controla o Corinthians sem bola e como foi mais uma vez uma aula de defesa do Palmeiras. Mas também tem essa questão da mescla que o Abel fez, né? Eu acho que nesse momento do campeonato é muito difícil a gente definir o que é o time A, o que é o time B. Porque o Abel conseguiu misturar os jogadores e conseguiu criar um coletivo muito sólido, muito consistente para atacar e para defender, não é? Então não me surpreendeu a quantidade de titulares, não me surpreendeu a entrada do Felipe Melo. Talvez a manutenção do Vitor Luiz entre os titulares tenha me surpreendido. Mas o Vitor Luiz marcou o gol que abriu o placar, foi um jogador importante. Ele tem. Se ele ainda tem dificuldade técnica para passar a bola, para dominar, fazer a jogada, progredir, ele tem entendido muito bem o papel ofensivo dele de atacar espaço, de atacar a profundidade, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Uma característica dos times do Abel, que o Abel já falou que gosta disso. Laterais que cheguem de trás. Porque se os laterais ficarem posicionados, a defesa adversária fica postada e você não gera desequilíbrio. Então, quando o lateral chega de trás atacando o espaço, você consegue incomodar mais um adversário. Então, gostei da escalação, quando ela saiu. Por mais que tivesse muito titular e eu continuo achando, pensando, né, isso é uma opinião, que a prioridade tem que ser dada para Libertadores, eu compreendo a decisão do Abel e, principalmente, eu tenho certeza que foi feita a gestão física, né? O Abel ele não colocou nenhum jogador que não tivesse em condição de disputar essa semifinal com o Corinthians. Deu super certo e parabéns para o Abel pelo planejamento dele, porque ele já vinha ensaiando esses movimentos, essas trocas de jogador há algumas semanas já e deu certo.
A escalação eu gostei bastante também na hora que eu vi. Me surpreendeu muito a quantidade de titulares nesse time. Imaginava que, por exemplo, o Danilo e o Vinha não fossem jogar justamente por terem por estarem contra o Bragantino. Então acho que foi mesmo uma gestão física que o Abel fez para selecionar e terem os melhores para esse clássico, que tem um peso mental muito maior e é uma semifinal também. Então foi muito interessante a forma como o Abel conseguiu rodar esse elenco para conseguir ter um excelente time hoje no Derby. E eu acho que foi a forma correta que o Abel fez, acho que foi a melhor opção para um jogo com maior peso, como é o derby, tem que se ter mesmo os titulares, né? Esse time é muito parecido com o que vem jogando a Libertadores, com exceção ali do Felipe Melo, então acho que foi a melhor forma que o Abel achou mesmo, e fazer essa gestão física é muito importante também. Então, aprovei bastante o time e gostei bastante.
E a forma como o Palmeiras controlou o jogo, né? Porque a gente não deixou o Corinthians jogar, né? E a gente controlou muito bem o jogo sem a bola. E mesmo assim, o Corinthians ele praticamente não conseguiu criar, não deu nenhuma chance. A gente não teve nenhum lance de perigo, né? Da equipe do Corinthians, assim, de grande relevância, sem ser o pênalti, né? O que vocês acharam aí desse jogo do Palmeiras sem a bola, né? Que a gente conseguiu controlar a partida dessa maneira.
O Corinthians, acho que vale essa estatística, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, o Corinthians finalizou uma bola só no gol, né? Só acertou uma bola no gol no primeiro tempo, só uma no segundo tempo, né? O time do Corinthians é muito ruim, vamos falar a verdade aqui, é um time desorganizado individualmente, tem uma série de jogadores limitados e inteligente como o Abel ele se aproveita dessa limitação do Corinthians, desses problemas do Corinthians e força o erro do Corinthians em muitas vezes. Acho importante a gente trazer isso aqui, porque isso é uma questão conceitual. Muita gente começa a chamar time de contra-ataque de time reativo, mas a gente precisa entender que time reativo não necessariamente é time defensivo. Tá? O reativo é de reagir ao adversário, não tem a ver com defensivo ou ofensivo. A forma como o Palmeiras força erros do Corinthians faz com que o Palmeiras não seja um time reativo. A gente provoca os erros do Corinthians. A gente instiga o erro desses jogadores que são limitados e desse coletivo que é desorganizado. No primeiro tempo teve um momento que o Palmeiras sobe para pressionar a marcação e o Corinthians consegue perder a bola 3 vezes no mesmo lance, no lado direito. Eu não sei se vocês vão lembrar. Em uma, a gente forçou um erro de passe. Na segunda bola foi uma antecipação. Na terceira, o jogador do Corinthians tenta conduzir para sair da pressão e o cara não consegue conduzir, a bola não gruda no pé dele porque é um jogador muito limitado tecnicamente, a gente ganha o lance. Então a gente força o erro do Corinthians, seja na pressão, seja marcando baixo. Aí a gente pode falar, por exemplo, da entrada do Felipe Melo, porque mais uma vez o Palmeiras faz uma linha de 5, e assim como foi no jogo contra o Independiente Del Valle, colocar o Felipe Melo na entrada da área dá uma segurança maior para que os laterais saiam para dar combate, não é? Então o Corinthians teve mais posse de bola que o Palmeiras nos dois tempos, né? Foi um total de 61%, no primeiro tempo foi 64% e no segundo foi 59%. E se a gente reparar, o Corinthians ele faz triangulações pelos dois lados, mas são triangulações ruins, ou melhor, não são triangulações o Corinthians faz, o Corinthians só desenha um triângulo, mas o Corinthians não sabe usar recurso de terceiro jogador, que é aquele passe ABC que a gente chama, né, de achar o jogador livre. O Corinthians não tem movimento de ataque à profundidade. O Corinthians, os jogadores do Corinthians não sabem a posição que precisam ocupar no campo. Isso é muito grave. Então, com a entrada do Felipe Melo, o Abel dá segurança para que os laterais subam para pressionar o lado do campo. E a gente anula todas as opções do Corinthians, curtas e longas, né? E aí, quando o Corinthians não tem espaço que o Corinthians resolve recuar, a gente começa a subir para pressionar. E a gente tem esse desenho, né, de que a gente só para pressionar, o Corinthians perde a bola várias vezes na pressão, e etc. Acho que vale destacar também o desenho do ataque, tá? Porque a linha de 5 na defesa ela já está estabelecida, mas muitas vezes o Abel altera a linha de meio de campo e de ataque. Às vezes o Palmeiras marca em 5-4-1, dependendo de como o adversário se comporta no jogo, se o Abel está precisando de mais um jogador no meio de campo. Não foi assim hoje, a gente marcava em 5-3-2, porque era a intenção do Abel deixar Rony e Luiz Adriano soltos para pressionar os três zagueiros do Corinthians e para receber bolas recuperadas no contra-ataque. Então, o Palmeiras muito compacto em alguns momentos do jogo. Infelizmente, a gente não consegue medir isso, mas era um Palmeiras que me dava a impressão de jogar em menos de 20 metros, né, de compactação. O que é um espetáculo, porque o que você faz em 20 metros de campo? 22 jogadores em 20 metros de campo. Não faz nada, né? Então, atuação perfeita defensivamente do Palmeiras, o jogo sem bola. A gente finalizou mais que o Corinthians, tá? No total, foram 13 finalizações, 4 no gol. Só para passar os números do Felipe Melo, tá? Que eu dei uma citada nele. 6 duelos no chão, ganhou 2, 3 duelos no alto, ganhou 1, tá bom? As bolas longas, que a gente já sabe que ele é excelente nesse fundamento, acertou 3 de 6 e tentou, e dessas bolas no chão, foram 4 interceptações, um desarme, essas bolas tanto no chão quanto no alto. Só para passar alguns números, só para passar os números defensivos do Felipe Melo, para mostrar como dentro do coletivo ele se encaixou e auxiliou a proposta do Palmeiras.
O jogo do Palmeiras sem bola foi praticamente perfeito. É um time que conseguiu controlar muito bem a partida. E é um time que gosta muito de jogar no contra-ataque, com infiltrações, com bola nas costas da defesa. Então é um Palmeiras que não faz questão da bola. E no momento em que você tem o Palmeiras, começou até pressionando bastante nos minutos iniciais, e aí depois logo o Corinthians já começou a ter mais a bola, e o Palmeiras então fazendo, usando dos contra-ataques, e o Palmeiras gosta de fazer isso porque tem uma qualidade defensiva muito boa, muito segura, e então o jogo sem bola do Palmeiras foi muito bom, conseguindo anular as principais jogadas do Corinthians, que então não nos pressionou muito, não levou muito perigo para o gol do Everton, e então o jogo sem bola do Palmeiras foi muito bom, defensivamente o time conseguiu se portar muito bem e jogou então da forma como gosta, saindo nos contra-ataques, apostando bastante na velocidade do Rony, do Luiz Adriano, para fazer o pivô. Inclusive o Rony, muito incansável, né, jogou contra o Bragantino fazendo o gol decisivo da partida, e hoje jogou durante os 90 minutos, até achei que o Abel ia acabar colocando o Wesley ali no finalzinho da partida, mas não, o Rony ficou até o final, e é de se tirar o chapéu também, porque merece muito, porque se entrega todo o jogo, e a dupla Luiz Adriano e Rony é muito importante para esse esquema de jogo do Palmeiras, para sair no contra-ataque, fazendo o pivô. Então o jogo sem bola do Palmeiras foi muito bom, com destaque para a zaga toda, que foi muito bem, inclusive o gol do Vitor Luiz, que no ataque também conseguiu se fazer o gol, tá dentro da área, então foi muito bem a zaga como um todo, e conseguiu se portar muito bem o Palmeiras, controlando praticamente todo o jogo.
Só uma coisinha para acrescentar, né, Buras, que eu acho que vale a pena. Assim, a gente falou de como o Palmeiras gosta de jogar sem bola, como se sente confortável, como a gente controla o adversário sem bola. Mais uma vez, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, tá? E o Abel, eu vou sempre lembrar disso, porque o Abel já tá aqui no Brasil faz mais de 6 meses e parece que tem gente que ainda não aprendeu como funciona o futebol, tá? Você não precisa ter posse de bola para ser ofensivo, ponto. A fase defensiva, ela faz parte do jogo. E tanto faz você pressionar a saída de bola do adversário como você abaixar, tudo isso é fase defensiva, conceitualmente falando, tá? Então, o Palmeiras tem muito repertório, muita variação. É um time que sabe jogar de várias formas, sempre potencializando seus pontos fortes, explorando os pontos fracos do adversário. De novo, nessa questão de reativo ou proativo, isso não tem nada a ver com defensivo ou ofensivo. O Palmeiras é um time proativo. O Palmeiras força o erro dos seus adversários. E a gente precisa começar a enxergar esses detalhes do jogo para avaliar o trabalho não só do Abel, como de vários treinadores. Tá? É um espetáculo que o Abel faz no Palmeiras. A gente precisa reconhecer isso.
Agora eu queria falar especificamente do jogo do menino Renan, né? Que partida do nosso zagueiro. O que vocês acharam aí da atuação dele? O que vocês têm a destacar nesse jogo dele? Mais uma vez, muito seguro.
O Renan é um zagueiro perfeito para esse sistema. Se tivesse que resumir, é isso, né? Eu não sei quantas vezes acontece essa história, eu vou contar de novo, cara. Vou dar a desculpa da audiência rotativa, que eu acho que é uma desculpa razoável, tá bom? De quando foi a primeira vez que eu vi o Renan jogando Campeonato Brasileiro Sub-20 no Allianz Parque. Eu não estava no estádio, tá? Mas era um jogo no Allianz Parque, e o Renan foi escalado de lateral esquerdo, e por conta daquilo que o jogo precisava, o Wesley Carvalho, treinador do Sub-20, orienta o Renan a fazer um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E ali o meu olho brilhou vendo o Renan jogar, pela qualidade dele com bola, pela segurança dele, pela velocidade dele para se recuperar nos lances, não é? E ali eu já fiquei de olho no jogador, eu só não esperava que em tão pouco tempo ele fosse se consolidar entre os profissionais, né? Uma vez consolidado nos profissionais, o caminho para a titularidade era natural, porque ele é muito bom de bola, e hoje fez uma partidaça mais uma vez, né? O jogo com bola, que a gente tanto destaca, foi excelente, mas também o jogo sem bola do Renan. Né? Eu diria até mais que o jogo sem bola do Renan foi melhor do que o jogo com bola. Né? Pela característica do jogo, a gente ficou menos tempo com a bola, e o Renan ele acabou rebatendo muitas bolas para o ataque, isso não é um defeito, tá bom? Pelo contrário, eu acho que é uma virtude pelo contexto do jogo. Tá? Mas esse número aqui eu acho um assombro. 11 duelos do Renan no chão, tá? Ele ganhou 8. Então, se a gente for fazer o ranking no jogo de jogadores que mais disputaram a bola no chão, tem o Luan do Corinthians, isso é uma surpresa, com 11. O Patrick de Paulo também com 11, excelente partida do Patrick também. E o Renan com 11. Então, foram os três jogadores que mais disputaram bolas no chão no jogo. Tá? O Renan ganhou 8 dessas 11. É um número muito relevante, é muita coisa. E pelo alto, disputou uma bola, ganhou uma bola. Tá? Um corte, 2 interceptações e 4 desarmes. O Renan se consolidou nesse sistema, acrescenta muito ao time do Abel, não só pela sua qualidade, mas por ser um canhoto jogando do lado esquerdo, facilita posicionamento de corpo, condução de bola, até a virada de pé, né, de joelho, de tornozelo, para bater na bola, para colocar ela nas linhas de passe que o Abel tanto pede, ou a curta ou a longa, ou por fora, ou por dentro, né? E é importante que o Renan tenha feito um jogo tão bom em um clássico de semifinal de Paulista, porque isso dá confiança para ele. Se hoje ele rebateu muitas bolas, nos próximos clássicos, ou até na final que a gente vai disputar agora, pode ser que a gente tenha um Renan um pouco mais tranquilo e faça essa bola correr um pouco mais pelo chão, que rebata menos e que dê consiga mostrar o seu 100%, o seu máximo. Porque o máximo do Renan é muito. E, enfim, fico muito feliz de ver a partida dele contra o Corinthians, foi um espetáculo.
Falar do Renan, do quão bem ele foi, chega a ficar repetitivo, porque foi mais uma partida monstruosa dele. A maturidade que ele tem, a parte mental também para você jogar um derby, a forma como ele lidou com a partida, como ele consegue sair da pressão, como nada é demais para ele, e foi mais uma partida excelente dele, principalmente porque ele tem, quando a gente vê que ele tem apenas 18 anos, ele tem uma maturidade gigante, né? A gente sabe que os meninos da base, a gente sempre tem que ter mais paciência, porque eles vão errar, eles vão oscilar, e até agora, particularmente, eu não vi o Renan oscilar. Talvez esse momento chegue ainda, mas ele é um garoto que tem muita personalidade e que, não à toa, o Abel tem usado ele em jogos importantes, como hoje, como na Libertadores, e ele tem conseguido corresponder. Então, é muito bom mesmo ver o quão bom é o Renan, a margem de desenvolvimento que ele ainda tem, de crescimento que ele tem, principalmente porque tem só 18 anos. Então, foi mais uma partidaça dele, digna mesmo de um garoto que tem muito a crescer ainda, que tem muito a desenvolver.
O Análise Verdão é parceiro do ClipDraw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do ClipDraw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clipdraw e garante sua licença ClipDraw. Você não vai se arrepender.
E agora a gente está na final do Campeonato Paulista, né? Provavelmente a gente vai pegar o São Paulo, né? Mas ainda vai ter o jogo ainda no momento que a gente está gravando, né? Ainda não foi a outra semifinal, São Paulo e Mirassol, né? Como vocês acham que o Abel vai ir para esse jogo para administrar essas próximas partidas nesse calendário tão pesado?
Primeiro a gente precisa ter a definição do calendário, né? Porque em tese o Campeonato Paulista termina no próximo domingo, dia 23, se eu não me engano, tá? Isso quer dizer que a gente precisa ter um jogo na quinta ou sexta e outro no dia 23, tá? Terça-feira tem jogo de Libertadores, agora 7h15 da noite contra o Defensa e Justiça, e aí a gente vai ver se tem esses dois jogos aí nesse intervalo de 48 horas que a gente já tá acostumado. Circulou uma notícia ao longo da semana que o São Paulo pediu o adiamento da final pro dia 30. Então, fazer a final em dois domingos, dia 23 e dia 30, para não fazer maratona de jogos. Só adiaria a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa dia 29 e 30, né? Esse final de semana. Tem que ver a questão do calendário para entender como que o Abel vai escalar a equipe, tá? É, acho que isso vai definir, inclusive, o time que o Abel escala para a Libertadores. Porque já que o Abel fez essa mescla de jogadores, eu acho que chegou o momento de dar uma esticadinha na corda, ainda fazendo gestão física, nunca colocando jogador sem condição. Mas se os jogadores puderem fazer jogos a cada 3 dias, que façam jogos a cada 3 dias. É uma vez só, né? Não vai machucar ninguém. Depois a gente faz um rodízio um pouco maior quando iniciar o brasileiro. Tá? É, provavelmente vai ser o São Paulo. Já pensou, a gente tá gravando esse podcast e define que foi o Mirassol? Olha que espetáculo que vai ser, mas vamos lá. Provavelmente vai ser o São Paulo, tá? E é um jogo difícil. O jogo da fase de grupo do Campeonato Paulista foi um jogo travado. Mas se não fosse a falha do Gustavo Scarpa perder a bola na saída, o jogo caminhava para um 0-0 arrastado, travado, em que o São Paulo conseguiu tirar as nossas alternativas. E pressionando o nosso time, né? Pressionou de forma muito compacta, fez a marcação individual nos alas e nos volantes para tirar as linhas de passe por dentro e por fora. A gente teve que esticar muito a bola, mas ali a gente estava com o time mesclado, então a gente não tinha atacante para segurar essa bola longa. Então, não funcionou legal, né, esse jogo contra o São Paulo. Agora, são os dois melhores times do campeonato. Se o Palmeiras não desempenhou o seu melhor futebol nesse campeonato, por todo o contexto de calendário, de mescla de jogadores, enfim, nós somos o melhor time do campeonato. E o São Paulo demonstrou o melhor futebol do campeonato até agora. Então, se acontecer essa final, é uma final que, na minha forma de ver, são os dois melhores times do campeonato, tem tudo para ser um jogo cheio de alternativas. Imaginando que o São Paulo vai manter a característica do jogo da fase de grupos, vai pressionar forte o Palmeiras, vai tirar as nossas opções curtas, por dentro e por fora, e vai dar um jeito de travar o jogo. Se o São Paulo der campo para a gente contra-atacar, a gente é muito forte e o nosso time está mais pronto do que o time do Crespo. Tá? Então acho que aí a gente leva uma pequena vantagem. Mas é difícil antever essa final. Primeiro, porque a gente não sabe se vai ser o São Paulo. E segundo, porque o Abel sempre pode preparar alguma coisa diferente. Essa é a minha esperança para esse campeonato. A gente pode conquistar o bi seguido. E seria bastante relevante, porque se não me falha a memória, o nosso último bicampeonato foi em 93-94. Então, a gente quebraria um tabu aí de 20 e poucos anos. Não vou nem chamar de tabu, né? A gente repetiria um feito de quase 30 anos. Então, vamos ver. Vamos ver se decide essa final aí com o São Paulo. E vamos esperar qual o coelho que o Abel tira da cartola. Essa é a minha esperança para fazer um jogo menos travado contra o São Paulo.
Grandes chances de ser mesmo São Paulo que a gente encare nessa final. Eu acho que vai... Estou curiosa mesmo para saber como o Abel vai fazer essa gestão física que a gente comentou antes, porque... A gente teve clara competência para se classificar, para já estarmos classificados para a próxima fase da Libertadores e em primeiro. Isso é excelente, principalmente porque agora a gente está classificado. Me estranharia, na verdade, se o Abel levasse um time reserva para encarar o Defensa, mas acredito que talvez essa seja mesmo uma opção se a gente quiser, de fato, disputar muito bem essa final contra o São Paulo, que, como o Prof citou, é um time muito bem montado, que é o time que... essa é a final dos melhores times mesmo que tinha no Paulistão, Palmeiras e São Paulo, e acho que o Abel deve poupar, claro, alguns titulares aí, se for jogar com força máxima, não vai ser possível. Eu acho que o time vai estar muito desgastado, principalmente porque a gente jogou com o time B contra o Bragantino para hoje poder jogar com um time melhor montado, mais bem estruturado, e acredito que o Abel vai seguir fazendo essa gestão física. Então acredito que contra o Defensa vá ser um time bem mesclado, mas claro, também depende muito do adversário que a gente vai pegar, chances remotas de não ser São Paulo, mas é importante que a gente veja isso, porque se for São Paulo, é um clássico, tem outro peso também, e não deixa de ser uma final de Campeonato Paulista. A gente sabe a competitividade que o Abel tem, a vontade de vencer que ele tem, independente do adversário, independente do grau de importância do campeonato, mesmo que ele tenha tratado o campeonato estadual como a gente gostaria que tivesse tratado mesmo, né, fazendo como se fosse priorizando a Libertadores e deixando para jogar com um time reserva no Campeonato Paulista, dando lugar aos garotos da base, mas não deixa de ser uma final de campeonato contra um rival, é um clássico, e isso tem que ser muito, muito bem ponderado, e então acho que passa muito pelo adversário que a gente for pegar nessa final.
Agora, pra gente encerrar esse podcast, né? Ontem a gente tá gravando esse podcast no domingo, né? Ontem, na verdade, nessa madrugada, foi anunciado que o Dudu vai voltar para a equipe do Palmeiras, né? Ele não vai ficar na equipe do Qatar, lá no Aldo do Nail, né? Equipe que ele ficou por empréstimo por um ano. E a torcida do Palmeiras está, assim, em êxtase, extremamente feliz com essa volta do nosso craque. Queria saber o que vocês acham da volta do Dudu, como vocês acham que ele pode encaixar nessa equipe do Palmeiras, né? E aí eu queria que vocês já fizessem um pequeno merchan do nosso vídeo que foi ao ar no YouTube hoje, falando justamente da volta dele.
Ah, é isso. Eu gosto do podcast aqui, Buras, que aqui a gente não engana ninguém, né? Já fala que vai fazer o merchan do vídeo logo de cara. Fazer a recomendação. O pessoal assistiu o vídeo que lá a gente listou algumas opções de como o Dudu pode encaixar nessa equipe. E a gente mostrou por que esse quebra-cabeça não é tão fácil, tá? É claro que o Dudu é um craque e ele chega pra mudar a cara do time. É o jogador que decide o jogo, tá? Mas a gente precisa ter um pouquinho de calma, porque o encaixe não é simples e o Abel vai ter competência para colocar o Dudu na equipe, tá? É um espetáculo o retorno do Dudu. É o jogador que tira coelho da cartola, faz coisa diferente. Na hora do aperto, pode contar com ele que ele vai decidir o jogo. E eu acho que dessa vez, o retorno do Dudu, ele tá contando com... Tem um contexto um pouco diferente, tá? Em 2016 e 2018, a gente tinha coletivos muito fortes. Eu vejo gente tentando desmerecer o time de 2016 e 2018, mas é porque tem problema, não gosta da característica dos treinadores e aí começa a dar porrada. Mas o time de 2016 e 2018 eram coletivos muito fortes, muito consistentes e com conceitos muito coerentes. Mas eram times feitos para que o Dudu decidisse os jogos. Dessa vez, pelo fato do Dudu estar fora com a montagem que o Abel fez, acho que tem uma característica um pouco diferente, porque o Dudu vai ter que se encaixar no coletivo, né? Não é que o coletivo vai melhorar o futebol do Dudu, mas o coletivo vai dar melhores condições para que o Dudu decida as partidas, tá? E tem uma diferença aí. Não sei onde o Dudu vai jogar, não sei se o Dudu vai ser titular, se o Abel vai fazer rodízio, não sei. O João Martins falou na coletiva que o Dudu é jogador do Palmeiras só a partir do dia 1º de julho e que a comissão técnica só vai pensar nisso a partir do dia 1º de julho. É óbvio que não vai pensar nisso só a partir do dia 1º de julho, mas a gente vai ter que esperar, vai ter que segurar essa ansiedade. No último podcast, eu tinha citado o podcast contra o Red Bull Bragantino, né? A gente tinha falado sobre a escolha do Lucas Lima pelo lado do campo e o Wesley abrindo pelo lado direito, né? Quando o time estava na primeira fase do ataque, a construção, o Lucas Lima abre, ajuda a circular a bola. Quando o time chega na altura do meio e precisa criar espaço na defesa adversária, o Lucas Lima vinha por dentro e o Wesley abria o campo como um ponta e não como um ala, tá? E aí eu pedi, Buras, me lembra que eu vou falar uma outra alternativa do porquê o Abel tá fazendo essa troca. Pode ser uma troca para acomodar o Dudu, não é? De colocar o Rafael Veiga pelo lado, ajudando a circular a bola, a construir o jogo, e no momento da criação da jogada, abrir o Dudu e fazer o Rafael Veiga jogar por dentro para não perder a característica de chegada dele. Enfim, fica o convite, vejam o vídeo no youtube.com/análiseverdão, porque lá a gente colocou muitas alternativas, inclusive essa. Tem campinho para você ver o desenho, como fica. E deixa lá o seu comentário com a sua opção favorita, como você escalaria o Dudu nesse time do Palmeiras.
Que grande reforço que é o Dudu nessa volta, né? Muito importante, muito... Acho que todo palmeirense está feliz com a volta dele, porque durante o tempo que o Dudu esteve aqui, na maioria das vezes ele foi visto como... o Dudu carrega o Palmeiras nas costas, o Dudu... Se a gente não tinha o Dudu, inclusive na saída dele, muitos palmeirenses ficaram preocupados, porque o Dudu era mesmo o pilar do time, né? E acho que a volta dele é muito importante, porque agora ele volta num time que, como o próprio falou, tá muito melhor estruturado, que não vai só depender dele. Agora a gente já tem outros vários craques, inclusive os garotos da base que surgiram nesse um ano que ele esteve fora, e vai ser muito bom de ver, e para o pessoal entender mesmo como o Dudu pode se encaixar nesse time, tem que ver o vídeo que o Análise soltou, porque é um conteúdo excelente, que preparamos e vai ser muito bom ver o Dudu nesse time, nas mãos do Abel. A gente sabe que o Abel tem potencializado todos os jogadores, né, que ele tem em mãos, e o próprio Vitor Luiz. Olha, eu particularmente não imaginava o Vitor Luiz sendo, acredito que ele ainda não está no nível do Vinha, mas sendo tão importante para o time hoje, podendo marcar um gol no derby. Então eu acho que vai ser excelente essa volta do Dudu, aumenta mesmo o nível do time do Palmeiras, então vai ser excelente. Aproveitem para ir lá ver o vídeo, conferir no canal do YouTube do Análise Verdão, que está excelente.
Bom, pessoal, por hoje é só. Uma vitória aí deliciosa sobre os nossos maiores rivais, né? 2-0 novamente. Não demos nenhuma chance para eles de conseguirem ir até as finais, né? E agora o objetivo é ser campeão desse campeonato, né? Vai ser muito legal se a gente conseguir esse bicampeonato. Queria agradecer primeiramente a participação do João Marcos. Valeu, João.
Obrigado, Uras. Foi pocket, né? Isso aqui, Express, para essa semifinal de Campeonato Paulista. E é isso, vamos esperar o nosso adversário. Se não for São Paulo, vai ficar aí registrado para todo mundo ver que a gente errou o palpite, o que pode até fortalecer a gargalhada, né? Caso São Paulo caia nessa semifinal. Mas, ocorrendo tudo da forma, ocorrendo como esperado, São Paulo chegando na final, vai ser um jogo difícil e um bom jogo, mas confiamos em Abel Ferreira para buscar esse bicampeonato, o bisseguido de um campeonato que a gente não tinha a menor vontade de disputar, né? Então vai ser um título para ser comemorado, uma história para a gente contar por bastante tempo, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, Buras, obrigado, Marília, e até a próxima.
E agradecer também a participação da Marília. Valeu, Marília.
Valeu, Buras, prof, é muito bom vencer derby e poder vir aqui comentar. E agora estamos na final. Se o Palmeiras chegou até agora, tem que competir como vem fazendo. Provavelmente pegaremos o São Paulo, então é mais um clássico para a gente conseguir iniciar a temporada muito bem. Era um campeonato que a gente estava desacreditado que poderíamos passar de fase, e passamos, e vamos nos superando agora a cada fase. Mas é muito importante que o Palmeiras, para o Palmeiras ter esse campeonato, poder passar para a final, para garantir também uma confiança a mais para o grupo. E é isso, agora é focar nisso também para ter um bom início de temporada. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima.
É isso aí, ouvinte do Análise Verdão. Por hoje é só, mas não esqueça de acompanhar a gente em todas as redes sociais, @ Análise Verdão no Twitter, @ Análise Verdão no Instagram, canal do Análise Verdão no YouTube, twitch.tv/Análise Verdão, tá bom? Ó, terça-feira temos live em Prancheta Palestrina. Nessa segunda mesmo que lança o nosso podcast do masculino, também tem o podcast do feminino, jogo entre Palmeiras e Santos pelo Campeonato Brasileiro, uma partida imperdível aí, vale a pena conferir nossa análise. E na segunda-feira também nós temos a live das Palestrinas no nosso Facebook, tá bom? Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau, tchau.